Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Esse é o DN começando, alegria, garela. Hoje, Nedson, nós vamos falar dos vencedores do Framboesa e também daquele outro prêmio, o Oscar.
Sim.
Né, o Framboesa, pra você que não sabe, é uma premiação que premia os piores filmes do ano. E aí, no dia seguinte, pra competir, tem o Oscar, que dizem que é pra premiar os melhores. Teve polêmica, todo ano tem polêmica, né? Aliás, eu fico já esperando o vídeo do Zinobre.
Todo ano tem polêmica, é uma coisa. Agora tem uns anos que ele chutou balde, né?
Ah, sim. Vamos falar primeiramente do Framboesa. Bom, eu vou falar a lista de vencedores. O Holmes e Watson teve 4 prêmios. Pior filme, pior ator coadjuvante, para John C. Reilly. Pior remake, cópia ou sequência. E pior direção, para Ethan Coen. Death of a Nation e Fahrenheit 11-9, né? Ou 11-2 mesmo, eu escrevi errado aqui.
Não, é 11-9.
É 11-9.
É que o antigo era 9-11.
Que pior ator para Donald Trump, pior atriz coadjuvante para Kellyanne Conway e pior combinação, Donald Trump e sua mesquinharia que se perpetua. Crimes em Rap-Time ganhou de pior atriz para Melissa McCarthy e 50 Tons de Liberdade, pior roteiro. Holmes e Watson, pelo visto, é uma ofensa para quem curte, né?
Cara, você chegou a ver trailer, alguma coisa?
Não, fugi.
Cara, é qualquer coisa. Sabe, sei lá, tá, Holmes e Watson, beleza. Se chamasse de Gordo e o Magro, ia ser a mesma coisa.
Sim,
não denegrindo a imagem do Gordo e o Magro, mas é que não, o filme em si não tem nada a ver com Holmes e Watson, sabe? É muito, muito, muito aleatório. É um filme desnecessário, realmente, assim.
O que eu soube é que muita gente tava saindo da sala de cinema no meio do filme.
É, isso eu não soube não, mas não é o único exemplo, né? Porque vira e mexe acontece isso. Mas, é sofrível.
O Will Ferrell tem vezes que acerta, que é uma beleza, mas tem vezes que ele erra e erra muito, né?
Então, tem filme... Aliás, é aquela coisa do... Né, vou chamar de estranheza, porque tem filme do Will Ferrell lá fora que faz um tremendo sucesso e que aqui meio que não faz sucesso. E outros que nem vêm pra cá porque o pessoal fica naquela, putz, acho que não vai dar certo, sabe? Eu sempre lembro de A Balada de Ricky Bobby. Ele não foi lançado no Brasil e lá fora ele ficou, acho que 3-4 semanas em primeiro lugar. Então, sei lá, mas realmente, quando ele erra feio.
Eu tô vendo aqui o trailer e, nossa, tem um lance que ele bate numa colônia de abelhas, aí que vê lá, colônia de abelhas, não quebre o vidro. Aí você fala, sério mesmo?
Não, é muito idiota. E tem ele gritando, o John C. Reilly gritando toda hora.
Death of a Nation e o Fahrenheit 11-9 são dois documentários, né?
Sim, então, o Michael Moore, ele tinha feito aquele Fahrenheit, né, que era o contrário, né, que era o 9-11.
Que é o 11 de setembro.
Que é o 11 de setembro, aí ele falava sobre o Bush. Aí agora ele fez o 11-9, que foi a data da coroação, não, a data da eleição do Trump. E ele, né, segue o mesmo caminho chutando o balde do Trump, né, em relação ao Trump. Porque o Michael Moore é comunista. Aliás, eu lembro de uma frase do Clint Eastwood, que ele falou assim, eu agradeço todos os dias a Deus por morar num país que permita que exista um homem como Michael Moore, mas se ele aparecer no meu quintal com uma câmera, eu vou meter bala nele.
Mas é estranho, não é, o Framboesa colocar uma pessoa que tá num documentário como pior ator, né? Eles fazem pela zoeira, né, mesmo?
Não, é simplesmente pela zoeira. Teve outras premiações em que eles fizeram coisas parecidas. Ou quando, por exemplo, simplesmente deram um prêmio pro Uwe Boll do nada, assim. Só porque sim. Mas então, às vezes, Boll, eles... Né? É? É. Sim, mas é aquela coisa do... né, meio assim, ah, é o Weeball. Ai, cara, se for pra premiar filme dele, né, com pior, todo ano a gente vai botar ele aqui. Vamos fazer logo um bem bolado e premiar todos de uma vez, né? Mais ou menos isso que eles pensam. Pensaram, né? Então, é meio assim, a ideia do Framboesa é dar alfinetadas. Tanto que nem sempre os filmes ruins são os filmes premiados, entre aspas, são os piores filmes do ano. Tem filme bem pior. Então, a ideia deles é dar essa alfinetada. Então, se tem uma chance, pra que perder essa chance?
Eu tenho duas categorias que são as minhas favoritas, né? Que são o pior remake, cópia, sequência e pior combinação. Porque remake, cópia, sequência, por exemplo, já ganhou aquele O Pequenino.
Sim.
Que era chupinhado de um episódio do Pernalonga.
Sim. Inclusive um filme que eu me recusei a assistir.
Ah, eu também. Que a minha vida é muito curta pra isso. E pior combinação é porque o MTV Movie Awards, agora MTV TV Movie and Movie Awards, ele tem a melhor dupla, né? Uhum. Aí eles fazem a pior dupla. É, se você quiser conferir todos, você ouvinte quiser conferir todos, a gente fez um programa, né? Com os indicados, tanto do Framboesa quanto daquele outro prêmio lá, o Oscar. Que não é tão legal, mas quebra o galho.
Deixa eu só fazer dois acréscimos, porque fora a lista, teve além disso, duas premiações que eles fizeram. Primeiro foi o Prêmio Redenção, quem ganhou foi a Melissa McCarthy. Isso não tava, são dois prêmios que não estavam na lista. Prêmios entre aspas, né? São duas homenagens que não estavam na lista. Primeiro é o Prêmio Redenção pra Melissa McCarthy, Poderia Me Perdoar.
É, porque ela tinha a chance de ganhar o Oscar de melhor atriz no dia seguinte, né?
Exatamente. Então ele falou assim, olha, ela foi ruim por causa de Crimes e Raptime, mas ela também foi bem em Poderia Me Perdoar. Então, tipo assim, nós vamos dar um Prêmio Redenção pra ela. Vamos dar não, né? Porque é aquela coisa que o pessoal que vota. Porque entre os indicados, tava o Tyler Perry, que ele tá em Vice, o Peter Farrelly, por Green Book, como diretor, a Sony Pictures Animation, por Homem-Aranha no Aranha-Verso, e o filme do Bumblebee. Sacanagem botar a Sony Animation inteira, né, com redenção, né. Tem também esqueci do prêmio Barry Bernstein, que entre aspas, premiando a pior bilheteria, que foi o filme do Kevin Spacey, The Billionaire Boys Club, que rendeu $287 no primeiro fim de semana.
Putz, eu lembro quando saiu a notícia desse filme. Que ele foi lançado praticamente sem divulgação já, né?
Aham, sim. Agora, ó, veja bem. Ele rendeu 287 no primeiro fim de semana. Inclusive fizeram um cálculo. Disseram que cerca de 23 pessoas assistiram o filme, mais ou menos. Aí, mundialmente, né, fora dos States, ele fez 2 milhões e 400. Só que nos Estados Unidos, R$1.300. Ou $1.300 ele fez. Então, assim, guardadas as devidas proporções, mundialmente até que rendeu bem. Mas nos States... Bom, e eles também premiaram o Burt Reynolds, né? Um Framboesa póstumo, né? Porque ele faleceu em 2018, né? E aí ele foi homenageado, eles falaram assim, olha, é uma das estrelas mais prolíficas de Hollywood, né? E aí ele falou assim, ele será lembrado por... Aí eles colocaram Amargo Pesadelo, Golpe Baixo, Bug Nights. Aí falaram, mas nós vamos lembrar dele por Um Rally Muito Louco, Cidade Ardente, os filmes que ele foi indicado, ou não ele... diretamente, né? Ou o filme foi indicado, ou ele foi indicado dentro do filme, pro Framboesa, né? Então, Um Rally Muito Louco, Cidade Ardente, Um Tiro e Meio, Negócios e Trapaças, Alta Velocidade, Os Gatões, Em Nome do Rei, Um Tira de Aluguel, Striptease, Troca de Maridos e o remake de Golpe Baixo. Então, tipo, um dos melhores filmes dele é Golpe Baixo e um dos piores é o remake de Golpe Baixo.
É o remake de Golpe Baixo. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida. Holmes e Watson teve como orçamento $42 milhões e teve de bilheteria 41,8.
Se ele um dia fosse lançado no Brasil, com certeza seria o filme Lavagem de Dinheiro, que não tem nem dúvida.
Ah, sim.
Não, porque essas contas estão mais certinhas que as contas do Queiroz.
E tivemos os 50 Tons de Liberdade. Eu não sei se... Acho que é o último da saga, né? Dos 50
Tons. É, o último. Depois dessa ninguém aguenta.
Não, porque ela lançou os livros agora, tudo a mesma história na perspectiva do cara.
Não, eu ouvi falar dessa história. Não, mas enquanto filme, o contrato era só para as três histórias. Tanto que eles não fizeram aquela frescura de dividir a última história em duas.
Não tem história.
Então. Vapé e Crepúsculo, velho. Tem história pra caramba.
Tem isso. Porque o que ia acontecer aí ia ser vamos supor, no meio de uma cena de sexo, ela vai, ela puxa o ar pra ter o orgasmo, continua no próximo verão.
Se ela conseguir segurar a respiração até lá.
É, porque é um arremedo de qualquer coisa aquilo, né? Bom, vamos lembrar que 50 Tons de Cinza surgiu como uma fanfic de Crepúsculo.
Exato. Então, meu, é muito, sabe, num largar o osso.
Vamos pro Oscar?
Vamos pro Oscar.
Olha, vamos falar então do Oscar, que também teve a sua premiação. Foi mais curta. Eu acho que não ter um apresentador fixo ajudou. Ela foi uma meia hora mais curta.
Eu preciso ver se eles vão adotar nesse, né, esse formato, vamos dizer assim.
Ah, agora todo comediante vai ser acusado, então logo vai ter que falar assim mesmo. Ó, Bohemian Rhapsody ganhou de melhor ator para Rami Malek, melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor edição. Green Book, O Guia, ganhou de melhor filme, melhor ator coadjuvante para Mahershala Ali e melhor roteiro original. Roma ganhou de melhor diretor para Alfonso Cuarón, melhor filme estrangeiro e melhor fotografia. Pantera Negra ganhou de melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor design de produção. A Favorita ganhou de melhor atriz para Olivia Colman. Se a Rua Bill Falasse, ganhou de melhor atriz coadjuvante para Regina King. Homem-Aranha no Aranha-Verso ganhou de melhor animação. Infiltrado na Clã ganhou de melhor roteiro adaptado. Nasce Uma Estrela ganhou de melhor canção original para Shallow. Bao ganhou de melhor curta de animação. O Primeiro Homem ganhou de melhores efeitos visuais. E Vice, ou Vice, né? Porque estão falando só em inglês. De melhor maquiagem.
Maquiagem com o Christian Bale, né?
É, devia ter ganho também de melhor Christian Bale, porque metade do trabalho de maquiagem é natural dele, né?
Uhum.
O cara engorda, corta, raspa o cabelo. Esse se entrega ao personagem, né?
É, ele é o Robert De Niro da atual geração. O Robert De Niro também fazia isso. Engordava, emagrecia, ficava forçudo, vamos dizer, não é nem musculoso, né? Ficava em forma. O Christian Bale vai na mesma linha. É, e aí, você achou que teve alguma, como é que eu vou dizer, injustiça? Além do Rami Malek. Cara, eu assisti o Bohemian Rhapsody no sábado. Cara, sinceramente, é filme pra saudosista mesmo, sabe? Porque o filme ia passando e ia falando dos furos.
Então, o que eu acho que é assim, eu não vi o filme, tá? O que eu tenho a impressão é que ele faz um trabalho esforçado, mas que o filme em si não ajuda. O roteiro, sim, é furado, né? O lance, e o Queen se separou e aí se reuniu para o Live Aid, né? Esse tipo de coisa que pra mim pega. Ele ganhar de mixagem de som e edição de som, eu acho que uma rock biografia tem que ganhar essa linha.
Vamos dizer assim, não faz mais que obrigação.
Não faz mais que obrigação. Melhor edição, todas as cenas que eu vi, elas são tão fatiadas.
Sim, não merecia. Oscar de melhor edição, não, de jeito nenhum.
Reclamaram muito disso aí.
Aliás, uma grande falha do filme é que, vamos dizer assim, o resto do Queen, os outros integrantes, são papéis de parede, sabe? Porque acompanha o Freddie Mercury, aí ele, chega no lugar, estão os três lá. Você nunca vê os três separadamente, em primeiro lugar, e você nunca vê eles fazendo nada que não seja junto com o Freddie Mercury. É como se eles não existissem fora do Queen, entendeu? Outra coisa que até na questão de... da preparação dos atores, né? Eu tava falando pra Carla, né? Eu falei assim, olha... Por exemplo, o Mark Hamill, né, quando foi, tipo, você vai participar de episódio 7, né, tem aquela historinha, né, que ele fala, pô, não sei o que, que legal, e aí ele fala, pô, meu, foram 10 segundos, ele falou, fiquei 6 meses indo na academia, não sei o que, aí eu tava mostrando pra ela que os outros atores, que estavam, né, fazendo o resto do filme, só pra dar um exemplo, os outros atores, eles deixaram o cabelo crescer, sabe, você via que eles estavam preparados para os personagens. O Rami Malek simplesmente colocaram uma peruca nele. E nem era peruca igual a do Freddie Mercury, sabe?
Era só deixar o cabelo crescer, né?
Sim, mas aí que tá. É como se ele tivesse... Ele, na verdade, foi. Ele foi chamado de última hora. Ele não teve uma preparação pro personagem.
É, assim, de última hora, eu não sei qual última hora, mas quem tava encabeçando aí pra poder fazer o papel era o Sacha Baron Cohen, né?
Sim, sabe, não chegaram pra ele e falaram assim, olha, assim, fica de sobreaviso, ou, sabe, fizemos um contrato aqui, fica de sobreaviso, você vai fazer o Fred Mercury. Só que pra isso tem que fazer isso, né, que mais ou menos o que fizeram com o Henry Cavill, sabe? Olha, você vai fazer Missão Impossível, o que vocês precisam? Que você deixe o bigode, só. E se a Warner te chamar, você manda tomar no cu. É só isso que a gente quer. É, então, mas dentro dessa linha, sabe? Então, meio assim, é como se pegasse o cara do jeito que ele tá fazendo qualquer outra coisa, pegasse ele e colocasse no set, meu, alguém arruma uma peruca que sirva nele. E isso não é zoeira, fizeram exatamente isso. Meu, e o dente também não tá convencendo, não. Eu até mandei no grupo, né?
É, o dentinho é... Assim, eu não vi o filme também, então não sei como é que tá em cena, assim, mas as poucas imagens, assim, divulgadas. Aquelas imagens com... Cara, um vídeo de um minuto e meio com 40 mil cortes de cena que dá nervoso. Uhum. Que a câmera não fica parada assim no, por mais que alguns segundos. Jesus.
Pois é, me lembrou o estilo de Psicose na cena da morte. Só que aquilo foi proposital pra não mostrar as facadas. Uhum. Né? Ali no, na cena do Bohemian, a facada era na gente. Né?
aliás, o detalhe que tem a cena do, né, do Rock in Rio, e aí ele aparece com aquele visual dos anos 70.
Então, muitos alunos meus chegaram perguntando, professor, o Rock in Rio foi 78 ou 79? Aí eu olhei, o quê? Aí tiveram que falar, não, que no filme do Queen, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, foi em 85 o Rock in Rio. Não, professor, em 85 o Queen tava separado. Eu nunca, o Queen nunca se separou, tá louco?
Então, o máximo que chegou, vamos chamar de separação, foi o Freddie Mercury lançar um disco com música solo. Com um detalhe que depois as ditas músicas solos desse disco foram relançadas com, entre aspas, como Queen, entendeu?
Não sei todas, mas com certeza aquela carro-chefe do solo dele, que é aquela I Was Love You.
Sim, ela foi relançada como Queen. E foi igual o Bruce Dickinson, entre aspas, lançar um disco solo, em que o produtor era o produtor do Iron Maiden, o guitarrista era o guitarrista do Iron Maiden.
No caso do Iron Maiden, eles acabaram se separando. O que aconteceu pra quem era fã do Iron Maiden é que a gente tinha dois Iron Maidens, vamos dizer assim. O chamado Iron Maiden e a carreira solo do Bruce Dickinson, que ele ainda tinha o Adrian Smith tocando a guitarra, que era do Iron Maiden. Quer dizer, quando ele saiu do Iron Maiden, foi o guitarrista junto, né?
Uhum.
Falando ainda de música, era assim, era óbvio que ia ganhar Shallow, de melhor canção original. Até o Pantera Negra foi entregar o prêmio, que quer dizer que não era a música do Pantera Negra que ia levar. Ia ser muito na cara isso. Eu acho a música lindíssima, eu acho a música bem executada, mas primeiro que me incomodou a Lady Gaga, como ela mastigou as palavras na apresentação ao vivo, mantendo aquela tradição. A maioria das grandes músicas concorrendo ao Oscar, quando são apresentadas no Oscar, ficam ruins.
É, porque não tem aquela pós-produção, gravação em estúdio, aquela coisa,
não,
né?
Não, tem nervosismo. Eu lembro da Adele com Skyfall, por exemplo, sabe?
Raramente você vê uma apresentação que é 100%, isso é verdade.
O Let It Go foi uma que foi 100%. Ou você pega Blame Canada.
Uhum. Que aí também é os crashes total, o cara não precisa nem ser afinado pra cantar.
Não, mas, mas aí é que tá, Blame Canada não foram os cantores originais.
Não, foi o Robin Williams.
Foi o Robin Williams.
E um coral.
Eu sei disso, foi por isso que eu tô falando. Ele não é cantor, não era cantor.
Aliás, naquele ano, o que ganhou foi a música do Tarzan, né, que também foi muito bem tocada.
Sim.
Então, me incomodou.
Mas aí também é Phil Collins, né, difícil de competir.
É. Ela mastigando as palavras tava me incomodando. Eu tava, Fia, no estúdio, você pronunciou cada palavrinha tão bonitinho. Você desaprendeu?
Você não gritou assim, é shallow, não é swallow. Para de mastigar.
Segunda coisa, por que que ela tava laranja?
Ela tava muito Trump mesmo.
Eu tô incomodado até agora com aquela trompete, cara. Loira e laranja.
Meu, e pior que o cabelo dela tá parecendo o cabelo de um dos ricos da Cidadela.
Então, eu tava até pensando, ela vai alguma hora falar do Trump, falar alguma coisa do Trump. Não, é só, ela foi assim mesmo. Caramba, eu fiquei olhando, gente, é a minha TV ou ela tá laranja?
Você foi na antena mexer, né?
Ei,
tá mais branca agora?
Ela tava laranja. Eu gosto da Lady Gaga, eu gosto dessa música. acho essa música lindíssima, mas fiquei meio, caralho, velho, a menina tá laranja. Isso me incomodou, assim como muita gente ficou incomodada com Green Book ganhar de melhor filme.
Eu ia comentar isso agora.
Que falam
pessoal, que o filme é racista. O filme é racista? Não, acho que ele fala sobre racismo, né?
Sim, fala sobre racismo.
Não, o que eles dizem é que ele é racista por colocar o protagonismo no motorista e porque o filme foi escrito pelo filho do motorista da vida real.
Sim, então, vamos dizer, você tem que concordar que se foi o filho o cara que escreveu, ele que escreveu, entre aspas, do ponto de vista que ele conhece do pai. Por isso que ele colocou o pai como protagonista. Então, até aí, tá correto.
É a vida
do meu pai acompanhando um pianista. E não a vida do pianista.
A pessoa criticou muito, né, que era a visão de uma realidade de muito preconceito na ótica de um homem branco, escrito por um homem branco, dirigido por um homem branco. Aí, por isso que o Spike Lee ficou possesso dele não ter sido a grande estrela de ganhar o filme.
É que o Spike Lee, ele ganhou de melhor roteiro lá e tá bom, né? Digo, a academia não ia dar muito mais que isso pro Spike Lee.
Não, ele já ganhou um Oscar.
Até que é a segunda vez que ele perde pra alguém dirigindo alguém.
Outra vez foi conduzindo Miss Daisy. Que, aliás, o Green Book foi comparado com conduzindo Miss Daisy, né? Só que falar que é Miss Daisy invertido.
Olha,
mas convenhamos que se o filme fosse francês, ia ser o Gérard Depardieu dirigindo o carro. Ele, no mínimo, ia ganhar o César.
O legal que o Spike ele foi, tava de roxo, tava com o pingente do símbolo do Prince.
O tempo é aquele lance também dele ter ficado de costas durante o discurso dele.
É que na hora da entrega do melhor filme, ele se levantou e saiu. Aí algum outro ator lá foi atrás dele buscar, não sei agora
quem. Acho que foi o Jordan Peele que foi atrás dele.
É, foi. Aí foi lá, aí ele voltou, né? Ainda tava tendo aquela cerimônia ali, discurso. Não sei a duração desse evento todo. Mas tem cenas, estilo de filmagem, né? Da câmera que pega do alto, o palco do alto, e você vê parte da plateia, né? Ele no meio daquele corredor do tapete ali entre as fileiras de poltronas, de costas pro palco. Agora, não sei se foi um momento que ele levantou pra sair ou se ele tava prostrado de costas como protesto, sei lá o quê. Por causa que era um estilo, né? Não era uma imagem de movimento, a saber.
Assim, eu entendo as pessoas ficarem incomodadas. Hoje uma moça me falou, olha, o Green Book me ofende como mulher negra. Eu entendo, só que a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas trabalham muito de esse filme não deveria ganhar, baseado nos seus valores, e esquecem que o Oscar é resultado de uma votação de um grupo do qual a gente não faz parte.
Exatamente.
Né? São 8 mil pessoas votando e nós não somos desse grupo. Então, agora a academia tá buscando mais pessoas, né? Nos últimos anos incluiu 2 mil pessoas na lista de votantes, né? Bastante gente nova. 8 brasileiros finalmente encontraram uma utilidade pro Rodrigo Santoro lá em Los Angeles. Mas ainda assim é um grupo que pode não representar o todo.
Muito bom. Isso não depende do quão diverso é esse grupo. Mas temos que convir que, tirando as classificações que notoriamente são orientadas, melhor ator, melhor atriz, melhor ator, obviamente, são homens, melhor atriz, obviamente, são mulheres, teve um. Dá pra dizer que esse foi o Oscar da diversidade, assim, mais do que na média. Ou é impressão falsa minha isso?
Não, de diretor até tinha um concorrente lá que o nome eu não saberia pronunciar, acho que é o de Guerra Fria ou de A Favorita, que estavam concorrendo, né, os diretores de Guerra Fria e A Favorita, que eu fiquei, gente, eu não conseguiria pronunciar esse nome. Se eu tô com o envelope e essa pessoa ganha, eu não sei. Tanto que quando o Guillermo del Toro abre o envelope, ele fala, esse nome eu sei pronunciar.
Favorita, o diretor é o Yorgos Lanthimos, que até passa.
É.
Mas Guerra Fria é Pavel Pavilo... Eu também me perco nele. É Pavlikovsky.
Então.
Bom, eu lembro o ano passado, quando o pessoal tava... Que era um casal,
que ele tava anunciando os indicados e que a menina não conseguiu. Ela não conseguiu pronunciar Daniel Kaluuya, por exemplo.
Olha, também não duvidaria, não, viu? Falando já do Alfonso Cuarón, que ganhou Roma, né? Melhor diretor, melhor filme estrangeiro e melhor fotografia.
E as três vezes quem subiu lá foi ele.
Foi ele, porque até minha mãe perguntou assim, pô, mas esse filme tá na Netflix por quê? Aí eu falei, mãe, pois sabe o que me dá? É que a Netflix chegou pra esses grandes cineastas, os Coen, né? Os irmãos Coen, o Scorsese, o Cuarón, e mais ou menos assim, qual é o seu projeto de filme que nenhum estúdio nunca quis pegar? Essa é a impressão que me dá. Tipo, dos irmãos Coen, são seis histórias no Velho Oeste. De Roma. Imagina o Cuarón vender esse projeto pros outros? Eu quero fazer um filme em preto e branco, falar de espanhol, sobre uma empregada na Cidade do México, e eu quero que seja uma atriz que nunca atuou antes. E eu quero dirigir...
O pitch desse aí é difícil, hein? O pitch pra poder sair esse filme aí ia ser difícil mesmo.
Né? E a Netflix bancou, queira ou não, agora a Netflix tem aí esses Oscars de Roma pra exibir.
A Netflix agora, ela tem o seu, assim, não sei há quanto tempo, se foi ano passado que ela oficialmente anunciou que ela agora efetivamente tem um estúdio de cinema. Ela é uma produtora de cinema, ela entrou no pelotão aí, né?
Inclusive ela tá inscrita agora na Academia de Artes e Ciências.
E aliás, entrando na Netflix, aparece Roma e escrito do vencedor do Oscar, Alfonso Cuarón.
Embaixo, chupa.
Chupa Amazon.
Chupa Cannes.
Chupa Cannes. bem por aí mesmo, né? Falar um pouquinho das mulheres. Porque falar até ator coadjuvante, Mahershala Ali, o cara é foda, tanto que nem é o primeiro Oscar dele, né?
Sim.
Os produtores de The Crown devem estar muito aliviados agora. Porque a Olivia Colman ganha o Oscar fazendo uma rainha da Inglaterra. E na terceira temporada de The Crown, ela que vai ser a rainha Elizabeth II.
E o mais importante, o contrato já está assinado.
Já estão filmando até. Então, mas digo, eles trocaram porque as duas primeiras temporadas deram muito certo por causa da Claire Foy, que ganhou o Globo de Ouro pelo papel. E aí ela saiu entre a Olivia Colman. E deve ter gente na produção que ficou meio, pô, será que vai ser tão bom? Será que vai ser fácil vender, principalmente, né? Aí, de repente, pá, ganhou o Oscar. Fazendo o quê? Uma rainha.
Sorte deles que eles já assinaram o contrato, já tem o salário, já tá estabelecido e tudo mais.
O efeito Jennifer Lawrence.
Exato.
Não, o efeito Natalie Portman.
Também.
Que tinha contrato pra dois Thors. Aí, de repente, perto do Thor, aí ela ganha o Oscar por Cisne Negro. Aí eles, vamos colocar o pôster com ela. Pronto, olha que fácil. E a Regina King, que já ganhou inúmeros prêmios na televisão, agora ganhando no cinema, né? Por um papel bem parecido com os da televisão. Agora eu tenho que perguntar, e Homem-Aranha no Aranha-Verso, hein?
Merecido.
Stan Lee ganhou 4 Oscars nessa noite.
Poderia ter sido 5, porque eu acho que... Eu não vi o Primeiro Homem, mas, pô, assim... É difícil você não levar em consideração o Thanos do Guerra Infinita, que ele parece uma pessoa real ali no lugar, né? E não ganhar um Oscar de efeitos visuais por conta disso, eu acho meio injusto.
Olha, eu também não vi Primeiro Homem, mas eu vou considerar que o que você poderia usar de efeitos visuais em Primeiro Homem não é nada diferente do que você já viu em 2001 Odisseia no Espaço, por exemplo. Entendeu? Então...
2001, Apolo 13, até mesmo o próprio Gravidade.
Gravidade, sim. Então, pra mim, é um filme que, em termos de efeitos, é mais do mesmo. Então, Vingadores Guerra Infinita teve muito mais variedade na questão de efeitos do que o Primeiro Homem. Mas é que Nego também, pô, tinha que dar alguma coisa, né? Pelo amor de Deus.
É que é parte da história americana, né?
Então, eu sempre uso o primeiro filme do Batman, lá, do Tim Burton, como comparação. Aquela bodega ganhou o Oscar de fotografia.
mas em 89, quer dizer, na verdade ele ganhou em 90, né? Que os filmes saem em 89, né? Outra época, outra estética.
Depois, dá uma procuradinha quem tava concorrendo pra você ver.
Eu não sei.
Não me lembro, mas sabe que, tipo assim, sei lá, Lendas é uma paixão, né, nesse estilo, assim, sabe? Aquela coisa, você vê aquela montanha bonita, aquela fotografia bem feita, as cores saltadas, né? Aí você vai ver a cena de Batman, e eles mostraram, né, durante o filme do Oscar, a Batcaverna. Ah, o vencedor, é, pum, Batman, o filme, é... Até o Rubens Evaldo Filho falou. Bom, é que esse foi um filme tremendamente comercial, em que investiram bastante em marketing, e acabou que ele só foi indicado para um Oscar. Aí fala, putz, vamos dar o Oscar pra ele, né? Já que gastou tanto dinheiro. Sabe, meio que um... É um prêmio de consolação, pode ser. Então, o Primeiro Homem é a mesma coisa. Os caras fizeram... Ah, sim, é um grande momento da história americana. O filme tá bem produzido e tá bem feito. E, de repente, sabe, tá ali no Oscar. Fala, putz, não tá merecendo. Ah, também tá merecendo, né? Ah, meu, Vingadores já rendeu aí, ó. Vai rendendo a 2 bilhões, que quando for lançar o 4, com certeza vão relançar o terceiro. Vai render 2 bilhões, vamos dar o Oscar pra esse cara aí, velho.
Vai fazer que nem os Senhor dos Anéis. Ah, vamos esperar o fechamento aí, vamos pra dar esses Oscars aí.
12 Oscars. O Thanos vai lá receber todos.
Agora, voltando aí sobre o de melhor animação, né? Eu tinha até comentado, acho que já em gravações anteriores, no nosso grupo também no Telegram, de que, apesar de eu preferir que o Homem-Aranha ganhasse, eu tinha aquela leve suspeita de que talvez desse um Incríveis, apesar de o filme realmente ser incrível, ele pra mim ele não era superior, mas tem aquele ar de superioridade Disney, Pixar, né? Que, pô, já 5, 6 anos que a Disney não é destronada na melhor animação.
Uhum. Mas muito raramente o Oscar quebra as pernas da Disney e acaba indo para outro filme, né? Muito raramente. Mas, pô, eu lembro quando as bicicletas de Belleville ganharam, que eu fiz um hã? Que usaram uma técnica naquele filme. Alguém já viu? Já ouviu falar desse filme?
Sim. Não, só ouvi falar na época mesmo. Não vi.
Então, mas só de falando de técnica de animação, usaram uma técnica de animação dos anos 60 no filme. Sabe? Inovação zero. E o filme ganhou. E a história em si também, sabe? Mas por causa da história, o roteiro. Não, também é fraco, sabe?
O prêmio de melhor animação é aquele prêmio do tipo, não queremos você junto com os grandes ali do melhor filme. Uhum. Então fica no seu cantinho aí, que foi o consequência lá do qual foi o... Foi a Bela e a Fera? Não.
A Bela e a Fera, mil anos.
Foi a Bela e a Fera que concorreu ao melhor filme.
Toy Story 3 também concorreu.
Melhor filme além de melhor animação?
Uhum. Sim, acho que Up também.
Enfim, mas foi por causa do A Bela e a Fera estar lá no... Opa, junto com os 5? Que não, pera aí, vamos botar aqui uma categoria à parte, só para as animações, tá?
É porque antigamente, muito antigamente, havia o prêmio de melhor animação. Tanto que se você for fazer uma busca, você vai ver, por exemplo, Fantasia ganhando Oscar. Você fala, pera, Fantasia ganhou Oscar? De animação. E aí, em determinado momento, eles tiraram o Oscar de animação. E aí, quando chegou nesse, em que as animações não chegavam ao ponto de ir pro Oscar. Ah, então tiramos aqui melhor animação. Quando a Bela e a Fera foi pro Oscar, foi para, né, as cabeças, aí o pessoal abriu o olho e recolocou a premiação. Inclusive, no retorno, quem ganhou a primeira foi o Shrek.
Que eles falaram, vamos tirar, que só ganha a Disney mesmo.
tanto que o exemplo que eu dei é justamente a Disney ganhando.
Falando do outro aí, do nosso querido Stanley, o Pantera Negra, né? Eu esperava mais, eu esperava que ele, assim, ele ganhasse alguns outros mais... Ele estava concorrendo aqui, na verdade. Agora eu não tô lembrando.
Tirando esse que filme. Ganhou, ele melhor então, filme.
Então foi da 6 ou 7
e melhor trilha, melhor trilha sonora e melhor.
Melhor canção.
Melhor canção. Então ele tava trilha sonora, figurino, design de produção, canção original e filme 5.
Eu achava que eram mais. Eu devo ter confundido, então.
Ou eu tô esquecendo algum também, não esqueçam que eu sou
muito. Não, é isso mesmo.
Então é isso mesmo, né? Então foi justo. Eu não esperava que ele fosse ganhar de melhor filme mesmo, apesar de ser muito bom. Eu não imagino ele como filme pra Oscar de melhor filme, nem de longe. É muito bom, mas não é tão bom assim mesmo, não tendo visto os outros filmes. Eu já saberia apontar isso. Mas foi ok, foi. A trilha sonora dele é espetacular, aquele na verdade ele é sueco, aquele sueco lá, ele manda muito bem nas trilhas, apesar que ele fez a trilha de Venom também, mas aí a culpa não é dele.
Todo filme mundo não ajuda. Pagar as contas.
Ele fez o trabalho dele, foi o trabalho burocrático lá, não fedeu nem cheirou, mas acontece, né? Mas também o cara fez a trilha do Creed, o primeiro filme do Creed.
Que é do mesmo diretor do Pantera.
Sim, exatamente.
É engraçado, né? Olha, você não tem ideia da representatividade que a Pantera Negra ser indicado. Um filme feito só por negros. Aí, de repente, ganhou trilha sonora, sobe um Banquelo.
Mais do europeu, impossível do que aquilo.
Né? O nome dele já diz.
Agora, em questão de melhor figurino, pela primeira vez, aí tem aquelas primeiras vezes, né? Pela primeira vez, ganha no prêmio de melhor figurino uma mulher negra, né? Tem sempre que ressaltar essas primeiras vezes, né?
Ah, porque são marcos, né? Quantos marcos você tem aí na história? O Gomes, o Nanini? Você tem que ressaltar essa turma. Nossa, o silêncio foi a melhor crítica que vocês podiam fazer à minha piada.
Minha defesa tá comendo chocolate.
Mas, porra, e design de figurino já é foda. Eu acho o figurino Sim. da Shuri já, assim, fantástico. O design de produção, porque eles tiveram que desenhar toda a Wakanda.
Com detalhe, o Wakanda nos quadrinhos, você não tem muita representação do que é a Wakanda inteira, né? Eles praticamente tiraram do zero.
É, porque, na verdade, o Pantera Negra, ele foi muito pouco desenvolvido por muito tempo. Mas o que eu mais gosto é sempre a história de como, ou melhor, o porquê que o Stan Lee decidiu criar o Pantera Negra. Vocês sabem o porquê?
Não.
Eu talvez soubesse, mas não lembro.
Foi feita uma pesquisa com os jornaleiros da época. Aí ele chegou para o Jack Kirby e disse: Jack, foi feita a pesquisa e muitos brancos compram nossos gibis. Vamos fazer um personagem negro? Aí negros também vão comprar os nossos gibis. Não foi tipo representatividade, nada.
Você quer me dizer então que o mestre Kung Fu...
Opa!
Os amarelos. Ah, e por isso que é roupa do Punho de Ferro amarelo, então?
Não, aí é malária mesmo.
Ele é loiro, a roupa é amarela.
É, mas foi bem assim, vamos criar aí, Pantera Negra, Excelsior, sabe? Aí pouco depois surgiu o partido dos Panteras Negras e os dois ficaram com o Cuarón na mão, das pessoas fazerem a associação errada.
No mesmo ano, no início do ano, saiu... Começa a ser publicado o quadrinho do Pantera Negra e mais pro meio do ano final surge lá o movimento dos Panteras Negras.
Inclusive tem gente que até hoje associa uma coisa com a outra, né?
Tem gente que diz que um foi um por causa do outro, né? É. Tem gente que diz que o quadrinho veio por causa dos Panteras. Não, isso não pode dizer. Ele veio primeiro.
O quadrinho veio primeiro. Mas tem. Diz a história de que chegou um momento que eles queriam mudar o nome do personagem nos quadrinhos, né?
Sim.
Por causa do movimento dos Pantera Negra.
Ele chegou a sair como Leopardo Negro umas duas vezes. Foi o próprio Stan Lee que falou: acho melhor a gente mudar o nome do personagem e tudo. Mas o Stan Lee nem sempre acertava, né?
Uhum. Meu, pegar o personagem Pantera Negra que tá só em Leopardo Negro, só me vem na cabeça o Lion Man, sabe?
É, uma dádiva dos ninjas.
É. Não, porque tinha dois Lion Man, né? Um que era branco e outro que era, sei lá...
Laranja.
Pegaram um laranja, deixaram branco, beleza, vamos embora.
Bom, gente, é isso. Mais algum comentário sobre o Oscar? Sobre... Aliás, por falar em laranja, lembrei novamente de Lady Gaga.
Eu só queria dar um comentário rápido sobre o lindíssimo Pau ter ganho de curta de animação. Eu não vi os outros curtas, né? Então não posso comparar, pesar, né? Mas eu vi e adorei esse. Quando fiquei sabendo que ele tava concorrendo, tava torcendo mil pra ele, né? E muito bom que ele ganhou. E aquela coisa, né? Pra entrar no hall da diversidade, né? A diretora, a criadora do curta, ela não é chinesa, ela é canadense, mas ela é filha de chinês, nascida no Canadá, né?
Ela é sino-canadense?
Exatamente.
E também foi o primeiro curta da Pixar dirigido pra mulher.
E o Rami Malek, que é filho de egípcios?
Grandes bosta.
Até onde eu sei, ele nasceu lá também, né? Mas o pessoal diz que ele fizeram whitewashing quando ele fez Uma Noite no Museu. Que vocês estão malucos, gente? Vocês estão malucos? O cara é egípcio nativo e nem isso é suficiente.
É, mas no discurso ele fala: meus pais nasceram no Egito, eu sou de uma primeira geração de americanos.
Ah, entendi.
Tô me baseando no que ele falou.
Não, mas convenhamos, peraí, tá, ele nasceu nos Estados Unidos, mas tem pai e mãe egípcia? Tá bom. Geneticamente falando, ele é egípcio, pô.
Ah, sim.
Geneticamente falando, ele é humano, né, então?
O que não é o que podemos dizer de algumas pessoas que saíram no meio de Bohemian Rhapsody, assim, estupefatos com o Fred Mercury tendo relacionamentos homossexuais. Essas mesmas pessoas que vão ver o trailer de Rocketman e dizer, esse sim é macho.
Curiosidade do dia que foi só agora no, né, nessa irmã de Oscar que foi descobrir que ele tem um irmão gêmeo. Não são idênticos, mas são muito parecidos.
O Malek?
Sim, tem o Sami Malek.
Nem pra dar o nome inteiro, tem que ser só duas sílabas mesmo.
Rami e Sami.
Caraca, Sami Malek tá aí, vivendo e aprendendo. Bom, então é isso. Eu diria que esse ano foi muito mais prazeroso assistir ao Oscar. Principalmente pelo fato que a gente não teve que ficar ao vivo por mais de 4 horas.
Sim. Ah, sim, isso faz toda a diferença, né? É legal quando tá ali, ao vivo, vendo a gente conversando, mas depois pra ouvir é questionável.
Meu, o Oscar, semana do Oscar, assim, de acompanhar, eu falava antigamente que era uma coisa, é igual o debate político, é uma coisa pra você acompanhar com Twitter. Porque você acompanhar ao vivo fazendo podcast é contraprodutivo. A verdade é essa. A não ser que você fique enchendo as lacunas com um bate-papo. Só que, meu, 4 horas, sabe, de, entre aspas, de conversa jogada fora, não compensa.
E olha que não teve apresentador, imagina se tivesse.
Não, mas o melhor foi na Globo, que eu tive que descobrir quem tá no paredão do Big Brother enquanto esperava pelo Oscar. Pra começar, começou a transmissão, falou não sei o que lá do Nasce Uma Estrela. Lá, Nasce Uma Estrela! Aí o Arthur Chechel virou e falou, esse que é um projeto pessoal do Bradley Cooper.
Quem que é esse cara?
Ele é crítico de cultura do jornal O Globo e da Globo News.
Assim, pode ter se tornado um projeto pessoal depois que ele pegou das mãos do... Era o Clint Eastwood, né? Que ia fazer.
Não, e não só isso. Você não chama de projeto pessoal algo que já é a quinta versão.
Quarta versão.
Tem uma... Quarta adaptação.
É. Não, tem uma, tem uma mexicana. Com a mexicana, essa é a quinta.
Uma mexicana?
É.
Bom, até aí tem My Fair Lady também. Quer contar?
Então, sabe, um negócio que já foi feito 300 vezes, com Barbra Streisand, com Judy Garland, aí virar um projeto pessoal do Bradley Cooper. Meu ovo que é.
Tomar no cu. Sabe? Deixa eu ver quem que fez, quem que fez a My Fair Lady.
O filme foi a Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn. É que você conhece a versão brasileira?
Qual dela?
Não é zoeira. Com a Dercy Gonçalves.
Não.
Tem.
Não conheço.
Que ela canta O Rei de Roma Ruma a Madrid. Eu só lembro dessa versão com a Dercy Gonçalves por causa dessa música. Ela tá treinando a dicção.
Eu sei que foi a Audrey Hepburn, porque a Julie Andrews tentou pegar o papel pro filme de My Fair Lady. Aí ela não conseguiu. Aí surgiu o papel pra ela fazer Mary Poppins. E ela aceitou fazer Mary Poppins meio a contragosto, assim, sabe? Uhum. Porque ela queria ter feito My Fair Lady. E a criadora da Mary Poppins queria que a Mary Poppins fosse a Audrey Hepburn.
Caraca.
As duas foram indicadas ao Oscar de melhor atriz e quem levou foi a Julie Andrews.
Aí, tá vendo?
Então, essas reviravoltas gostosas do cinema. Então, nós vamos ficando por aqui com os nossos comentários do Framboesa e do Oscar. Não tem momento com o que atenta, mas acho que a gente podia terminar com uma musiquinha. Algum
pedido? Ah, mas especial? Qual o critério? Qual o critério? Uma das concorrendo ao Oscar, se for, uma... tem a minha sugestão.
Música de Oscar. Não, nem
assim, precisa como ser assim?
Desse ano.
Ah, não, mas a que eu queria indicar era a minha. A que eu queria que tivesse ganho, mas eu sabia que não ia ganhar.
Qual?
Que é a do Kendrick Lamar lá, do Pantera Negra mesmo.
All the Stars?
É.
Então pode ser.
Então vamos terminar com Kendrick Lamar com All the Stars. Semana que vem a gente tá de volta com o DN. Até mais, amor. E paz. Is it anything and everything you hope for? I do the
ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit.
Let's talk about love.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.